Entrevista.
Nós vamos conversar agora com o Dr. Anselmo Gomes de Oliveira, farmacêutico, doutor em farmácia e professor adjunto da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual Paulista, Unesp. Vamos falar sobre medicamentos com formas farmacêuticas de liberação controlada. Boa tarde, Dr. Anselmo Gomes de Oliveira.
Boa tarde, Artemisa. Tudo bem?
Tudo bom. É um prazer conversar com o senhor em nosso programa, viu?
Prazer é meu, novamente estar falando com vocês e com os nossos ouvintes aí.
Doutor, eu vou começar perguntando para o senhor, o que são esses medicamentos chamados medicamentos de liberação controlada?
Olha, para a gente entender o que são esses medicamentos de liberação prolongada, seria bom a gente lembrar que os medicamentos convencionais, eles são desenvolvidos para que as substâncias ativas elas sejam liberadas o mais rápido possível no organismo. E com isso, então, essa substância ativa ela acaba sendo distribuída por praticamente todos os órgãos e todos os tecidos do nosso corpo. Já os medicamentos de liberação controlada, eles possuem um outro tipo de concepção. Eles agem ou direcionando essa substância ativa para algum órgão específico do organismo ou para algum tipo de tecido doente, ou ainda liberando a substância ativa lentamente, proporcionando aí um efeito farmacológico por tempo prolongado. Então, nós costumamos dizer que esses medicamentos, eles agem assim de forma mais inteligente, né? Ou eles vão direto para o local onde eles devem ter o seu efeito terapêutico, ou então eles programam a liberação do fármaco ao longo do tempo.
Doutor, seria aquele remédio que a pessoa, eu não sei se eu vou falar corretamente, mas coloca-se uma cápsula e aquela cápsula fica liberando o medicamento durante o mês. É esse tipo de medicamento?
Isso, também. Na verdade, são duas concepções. A gente tem a liberação controlada, na verdade, ela envolve ou esse tipo aí, que é efeito prolongado, né? Ou um direcionamento de substância para algum órgão específico do organismo. Por exemplo, direcionar alguma substância para o fígado ou para o coração ou para algum outro órgão que esteja com algum problema.
Esses medicamentos são relativamente novos, não é, doutor?
São. É uma concepção nova. Então, são medicamentos que a liberação prolongada, ela já é mais estudada e ela até já existe no comércio, né, de medicamentos. Agora, o que a gente chama no inglês de target, né, o direcionamento, aí não. Esse direcionamento existe para uso, em alguma substância, para uso restrito em hospital, e são um grupo de medicamentos de número extremamente reduzido.
Doutor, com esses medicamentos pode acontecer a cura, por exemplo, do câncer, da AIDS, do Alzheimer? Vai ser mais ou menos por meio de medicamentos como esses, medicamentos inteligentes?
Olha, essa tecnologia, como eu disse, é uma tecnologia relativamente nova. Eu acho que, embora essa tecnologia ela possa não ser a única que será responsável, né, por esse tipo de cura, ela vai ajudar muito no tratamento desse tipo de doença. Porque é uma tecnologia que, em alguns casos, ela torna viável o uso de algumas substâncias que têm efeito farmacológico, mas que não é possível de a gente utilizar sem essa tecnologia, em decorrência de alta toxicidade ou, às vezes, de baixo índice terapêutico da substância. Mas a possibilidade de cura desse tipo de doença, como, por exemplo, AIDS, Alzheimer, ainda passa por um entendimento melhor dos mecanismos aí que estão envolvidos nas patologias, para que, na verdade, se possa ainda desenhar substâncias que sejam mais específicas para serem utilizadas nesses tratamentos. Eu acho que somente a partir daí é que se vai poder pensar em quais seriam aí os melhores sistemas de liberação para essas substâncias. Então, como eu já disse, embora os sistemas de liberação eles não vão resolver isoladamente esses problemas, mas no conjunto de fatores, os sistemas de liberação controlada que vão ter uma contribuição bastante decisiva nesse tratamento, sim.
Agora, no momento, quer dizer, eles têm que ser usados com muita reserva, com muito cuidado, por pessoas que tenham bastante conhecimento, não é isso? Ele não está sendo usado assim para qualquer doença, ainda são remédios que, para chegar à população de uma forma massiva, ainda vai demorar um bocado, não é isso?
É, são remédios ainda, na verdade, são medicamentos ainda em fase de estudos e desenvolvimento, né? Então, esses medicamentos, para eles, na verdade, para chegarem até a população, vai demandar ainda um certo tempo. Tem alguns que são muito específicos e que são de uso restrito em hospital, que já existem até e são utilizados em hospitais. Tem alguns outros que até existem já em farmácias, que são esses medicamentos de liberação controlada, por exemplo, que tem as designações de finais de AP ou LP, que esse AP ou LP se referem a ação prolongada ou liberação prolongada. Isso daí é fácil identificar, às vezes, quando a gente olha uma cápsula de um medicamento, por exemplo, de via oral, e identifica dentro dessas cápsulas umas bolinhas com cores diferenciadas. Aquelas bolinhas, essas cores diferenciadas, na verdade, elas identificam frações do medicamento que devem ser liberadas em tempos diferentes. Isso daí vai fazer com que o efeito total do medicamento seja muito mais prolongado do que um medicamento convencional, que se fosse, por exemplo, uma cápsula comum ou um comprimido comum.
Doutor Anselmo, o senhor está coordenando uma grande pesquisa desenvolvida na Universidade Estadual Paulista com a liberação controlada de medicamentos para tratamento de doença dos olhos. Quais são essas doenças? Qual a capacidade de cura apresentada pelos medicamentos? Gostaria que o senhor falasse sobre essa pesquisa.
Ah, sim. Olha, na verdade, nós trabalhamos com duas linhas diferentes. Uma envolve a pesquisa com compostos antitumorais e compostos antifúngicos sistêmicos. Esses são de uso restrito em hospital. E o objetivo principal dessas pesquisas é de aumentar a eficiência terapêutica e diminuir a toxicidade desse grupo de substâncias. Porque o grande problema desses compostos antitumorais e compostos antifúngicos sistêmicos é a toxicidade. Nos dois casos, os resultados que a gente tem são resultados extremamente favoráveis, principalmente com relação ao domínio da tecnologia de obtenção das nanoestruturas que nós estamos utilizando para veicular essas substâncias. E também com redução muito grande da toxicidade desses compostos que fazem parte desses medicamentos. E, então, o que tem de importante nisso é que essa tecnologia é nossa. Tecnologia foi desenvolvida integralmente aqui no Brasil, dentro do laboratório das universidades brasileiras e com financiamento totalmente brasileiro. E o que a gente espera é que isso seja revertido, claro, que em benefício da nossa população. Agora, no caso dos oftalmicos, também. O caso dos oftalmicos, juntamente com um grupo de médicos que pertence ao Hospital de Olhos, lá da cidade onde eu moro, que é Araraquara, interior de São Paulo, e do Departamento de Oftalmologia da Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, na cidade de São Paulo, nós desenvolvemos um sistema que é conjugado, envolvendo um antibiótico e um anti-inflamatório, que foi chamado de Duocat. O Duocat, ele é utilizado no que a gente chama de cirurgia de catarata sem colírio. Então, ele consiste de... Ele é destinado à prevenção e tratamento de inflamações e infecções nos olhos no pré e pós-cirúrgico de catarata. Nos dois casos, envolvem micropartículas biodegradáveis. Essas micropartículas biodegradáveis são de liberação prolongada. O antibiótico, ele é injetado uma única vez na conjuntiva. E o anti-inflamatório é injetado uma única vez no vítreo, que é dentro do olho. Então, depois da cirurgia, essas partículas, elas aglutinam, elas precipitam, não atrapalham a visão, e o antibiótico fica ali ativo por aproximadamente 20 dias, e o anti-inflamatório ativo por aproximadamente 60 dias, que é o tempo que é necessário para completar todo o tratamento pós-cirúrgico. Então, com isso daí, nós evitamos qualquer tipo de aplicação de colírio no pós-cirúrgico. Então, o paciente não precisa se preocupar com nenhum tipo de medicação. Então, esses medicamentos de liberação prolongada, eles foram estudados inicialmente, há cerca de 5 anos atrás, os pré-clínicos em animais, e atualmente eles já estão em fase clínica lá na Unifesp. Já foram utilizados em cerca de 180 pacientes aproximadamente, e com sucesso total. Não teve nenhum caso que não teve uma resposta que não fosse positiva. Então, eles continuam sendo ainda aplicados na Unifesp e a gente espera que tudo caminhe bem e que as coisas aí terminem de forma bastante satisfatória.
Doutor Anselmo, realmente é um trabalho fenomenal, né? Inclusive, é esse seu trabalho que está atraindo a atenção de laboratórios do mundo inteiro, não é isso?
É assim, nós tivemos a oportunidade já de mostrar esse trabalho no maior congresso de oftalmologia que foi nos Estados Unidos no ano passado, e atraiu a atenção de muitas empresas que trabalham com dispositivos de liberação controlada em oftalmologia. Então, na verdade é uma pesquisa de ponta, né? É uma pesquisa que ela tem resultados que as empresas procuram, principalmente essas empresas que trabalham especificamente com produtos oftalmicos.
Vamos esperar, né, que em pouco tempo, né, tudo isso esteja aí possibilitado para todas as pessoas, né, que todos possam estar tendo acesso a esse tratamento, né, doutor Anselmo?
É assim. Olha, na verdade, esse tratamento, ele está disponível a todos, né? É um tratamento que foi, na verdade, a concepção do sistema, quer dizer, a concepção do medicamento e o tratamento, ele está disponível a todos os pacientes que procurarem a Unifesp, no Departamento de Oftalmologia. Não tem nenhuma restrição, desde que, é claro, que o quadro clínico do paciente se enquadre na aplicação do medicamento em si. Mas não tem nenhuma restrição. Ele está sendo aplicado de forma gratuita e sem nenhuma restrição.
Mas ainda só em São Paulo, não em todo o Brasil, né, doutor?
Ainda só em São Paulo. Uma parte já foi aplicada em Fortaleza. Eu não me recordo agora o local que eu não trouxe comigo. Na verdade, eu estou aqui em Brasília e não tenho todos os dados em mãos. Mas eu sei que uma parte, acho que desses 150, eu acho que 60 e poucos pacientes foram feitos em Fortaleza. Os outros é que estão sendo feitos na Unifesp, lá em São Paulo.
Certo. Então, vamos esperar que logo esteja em todo o Brasil, doutor Anselmo. Doutor Anselmo, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação em nosso programa e gostaria de conversar outras vezes com o senhor aqui no Falando Francamente. É um assunto muito interessante, a gente tem muito o que conversar sobre isso, né? Então, vamos conversar outras vezes para que a gente possa se aprofundar um pouco mais, tá certo?
Tá certo. Eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição, sempre que for necessário, de estar aqui conversando com vocês, tá bom?
Muito obrigada, uma boa tarde.
Boa tarde.